Eu tinha o fim de semana de folga. E você sabe o que aconteceu. Acho que a ideia de que sempre chove nos fins de semana deve ser ilusão. Mas não parece ser. Pergunte a qualquer trabalhador que já planejou acampar ou pescar em dias de folga. Bem, sempre havia Tolkien. Eu estava sentado na cadeira perto da janela na tarde de sábado, mergulhado cada vez mais nas montanhas de Mordor, com Frodo e Sam. Quando a senhora Choplau bateu na porta e perguntou se eu gostaria de ir à sala jogar Scrabble com ela e Tina Ackerley. Não sou muito fã de Scrabble, pois já sofri muitas humilhações nas mãos das minhas tias Tansy e Naomi. Cada uma com um enorme vocabulário mental do que ainda considero palavras de merda só para jogar Scrabble. Coisas como soer, quagga e boot. Um fantasma indiano, caso esteja se perguntando. Mesmo assim, eu disse que adoraria jogar com elas. Afinal, senhora Choplau era minha senhoria, e a diplomacia assume muitas formas. No caminho, escada abaixo, ela me confidenciou. Estamos ajudando Tina a se preparar. Ela é fera em Scrabble. Vai participar de um tipo de torneio em Atlantic City na semana que vem. Acho que o prêmio é em dinheiro. Não demorei muito, talvez umas 4 rodadas, para descobrir que a bibliotecária teria sido capaz de enfrentar minhas tias e até pior. Quando a senhorita Ackerley montou a palavra nubilidade, com um sorriso constrangido que todos os feras em Scrabble parecem ter, acho que treinam na frente do espelho. Emmalina Choplau estava 80 pontos atrás, e eu? Ah, não importa. Vocês não saberiam alguma coisa sobre Annie e Mike Ross, saberiam? Perguntei durante uma pausa na ação. As duas analisavam o tabuleiro por muito tempo antes de colocar uma pecinha que fosse. Eles moram em Beach Row, na casa vitoriana grande e verde. A senhorita Ackerley parou com a mão ainda dentro do saquinho marrom de letras. Os olhos dela eram grandes, e as lentes grossas os deixavam ainda maiores. Você os conheceu? Aham. Eles estavam tentando fazer uma pipa voar. Bem, ela estava, e eu ajudei um pouco. Eles são legais, só fiquei curioso. Os dois sozinhos naquela casa grande, com ele tão doente. O olhar que elas trocaram foi de pura incredulidade, e comecei a desejar não ter tocado no assunto. Ela fala com você? Perguntou a senhora Choplau. A rainha do gelo fala com você? Não apenas falou, como me serviu vitamina. Me agradeceu, até me pediu desculpas, mas não falei nada disso. Não porque Annie tinha mesmo me dado um gelo quando fui longe demais, mas porque parecia um tanto desleal. Ah, um pouco. Eu fiz a pipa deles voar, só isso. Virei o tabuleiro. O jogo era de Tina, do modelo mais caro, com roleta embutida. Vamos lá, senhora S. É sua vez. Talvez a senhora até forme uma palavra que exista no meu exíguo vocabulário. Na posição certa, exíguo pode valer 70 pontos, disse Tina Ackerley. Mais até, se tiver outra palavra com X cruzando com ela. A senhora Choplau ignorou o tabuleiro e o conselho. Você sabe quem é o pai dela, claro. Não posso dizer que sei. Mas eu sabia que ela não se dava bem com ele, nem um pouco. Buddy Ross? De A Honra do Poder de Buddy Ross, conhece? Eu o conhecia vagamente. Achei que talvez já tivesse ouvido um pastor chamado Ross no rádio do camarim. Fazia sentido. Em uma das minhas rápidas transformações em Howie, Dot Lassen me perguntou, meio do nada, se eu já tinha encontrado Jesus. Meu primeiro impulso fora dizer que eu não sabia que ele estava perdido, mas me controlei. Um daqueles pregadores da Bíblia, não é? Em comparação a Oral Roberts e aquele tal de Jimmy Swaggart, ele é o mais famoso, disse a senhora S. Ele apresenta o programa de uma igreja gigantesca que chama de Cidadela de Deus, em Atlanta. O programa de rádio é transmitido no país todo e agora ele está aparecendo cada vez mais na TV. Não sei se as emissoras dão tempo de graça ou se ele precisa pagar. Tenho certeza que ele tem muito dinheiro para isso, principalmente para o horário da madrugada. É a hora que os idosos estão acordados com suas dores e seus tormentos. Os programas são metade de curas milagrosas e metade de pedidos para mais contribuições. Parece que ele não teve sorte na hora de curar o neto, comentei. Tina tirou a mão do saco de letras sem pegar nenhuma peça. No momento tinha esquecido o jogo, o que era bom para suas pobres vítimas. Os olhos dela brilhavam. Você não sabe nada dessa história, sabe? Normalmente não acredito em fofocas, mas... Ela baixou a voz a um tom confidencial, pouco acima de um sussurro. Mas como você os conheceu, eu poderia contar. Por favor, pedi. Achei que uma de minhas perguntas, como Anne e Mike tinham ido morar em uma casa enorme em uma das praias mais ricas da Carolina do Norte, já tinha sido respondida. Era o refúgio de verão do vovô Buddy, comprado com donativos. Ele tem dois filhos homens, disse Tina. Os dois ocupam posições altas na igreja dele, como diáconos ou pastores assistentes. Não sei exatamente como chamam, porque não sou fã dessas coisas sagradas. Mas a filha era diferente. Fazia o tipo esportivo, gostava de equitação, tênis, arquearia, de caçar cervos com o pai, participava de competições de tiro. Tudo isso saiu nos jornais depois que a confusão começou. Agora a camisa de Camp Perry fazia sentido. Por volta da época em que ele fez 18 anos, a situação ficou infernal, e quase literalmente, segundo a opinião dele. Ela foi estudar no que chamam de Faculdade Humanista Secular, e pelo que se comenta, virou a filha rebelde. Desistir das competições de tiro e dos torneios de tênis era uma coisa. Desistir de ir à igreja por causa de festas, bebida e homens era outra bem diferente. Além disso, Tina baixou a voz. Maconha. Não, isso não, exclamei. A senhora Schoplau me lançou um olhar, mas Tina não percebeu. Pois é. Ela foi parar nos jornais, naqueles tabloides, porque era bonita e rica, mas principalmente por causa do pai e por ter perdido o rumo. Foi assim que descreveram. Ela era um escândalo para a igreja dele, usando minissaias e andando sem sutiã e tudo mais. Bem, você sabe que os fundamentalistas pregam vem do Velho Testamento. Tudo aquilo sobre a retidão ser recompensada e os pecadores serem punidos até a sétima geração. E ela fez mais do que participar do circuito de festas em Greenwich Village. Os olhos de Tina estavam tão arregalados que pareciam prestes a cair e sair rolando pelas bochechas. Ela abandonou a Associação Nacional de Rifles e entrou para a Sociedade Americana dos Ateus. Ah, e isso saiu nos jornais? Claro! E depois ela engravidou, o que não foi surpresa. E quando o bebê acabou tendo algum tipo de problema, acho que paralisia cerebral. Distrofia muscular. Seja lá o que for. Perguntaram sobre isso ao pai dela em uma das cruzadas. E sabe o que ele disse? Eu fiz que não com a cabeça, mas achava que tinha um bom palpite. Ele disse que Deus pune o descrente e o pecador. Disse que a filha não era diferente e que talvez o mal do filho dela a levasse de volta a Deus. Acho que ainda não aconteceu, comentei. Pensei na pipa com a cara de Jesus. Não entendo por que as pessoas usam a religião para se magoarem quando já existe tanta dor no mundo, disse a senhora Schoplau. A religião deveria reconfortar. Ele é apenas um babaca arrogante, respondeu Tina. Não importa com quantos homens esteve ou quantos baseados fumou, ela ainda é filha dele. E o menino ainda é neto dele. Já vi aquele garoto uma ou duas vezes, de cadeira de rodas ou se equilibrando naquelas órteses cruéis que precisa usar quando quer andar. Ele parece um bom garoto. E ela estava sóbria e usando sutiã. Tina fez uma pausa para pensar melhor. Eu acho. O pai dela talvez mude, disse a senhora Schoplau. Mas eu duvido. Os jovens crescem, mas os velhos só ficam mais velhos e mais seguros de que estão certos, principalmente se conhecem as escrituras. Eu me lembrei de algo que minha mãe dizia. o diabo sabe citar as escrituras. E, com voz agradável, concordou a senhora Choplau com um mau humor, mas logo se animou. Mas se o reverendo Ross está deixando que eles usem a casa em Beach Row, talvez esteja disposto a esquecer o passado. Talvez tenha ocorrido a ele que ela era só uma menina, talvez nem tivesse idade para voltar. Deve, não é a sua vez? Era. Formei a palavra dor. Ganhei 3 pontos. A surra que levei não foi indolor, mas depois que Tina Ackerley pegou o embalo, terminou rápido. Voltei para o quarto, me sentei na cadeira perto da janela e tentei me juntar a Frodo e a Sam no caminho para a Montanha da Perdição. Não consegui. Fechei o livro e fiquei olhando através do vidro molhado para a praia vazia e para o mar cinza adiante. Era uma vista solitária, e em momentos assim, meus pensamentos acabavam voltando para Wendy. Eu me perguntava onde ela estava, o que estava fazendo e com quem. Pensava no sorriso dela, no jeito como o cabelo caía no rosto, na curva suave dos seios em um dos milhares de suéteres que ela possuía. Mas não naquele dia. Em vez de Wendy, me vi pensando em Annie Ross e percebi que tinha uma queda pequena, mas intensa por ela. O fato de que não daria em nada, pois ela devia ser uns 10 anos mais velha do que eu, talvez 12, parecia piorar tudo. Ou talvez melhorar, porque o amor não correspondido tem sua atração para os jovens. A senhora S. sugeriria que o pai hipócrita de Anne talvez estivesse disposto a esquecer o passado, e eu achava que ela podia ter razão. Já tinha ouvido dizer que netos amoleciam homens durões, e ele talvez quisesse conhecer o garoto enquanto podia. Talvez tivesse descoberto, com as pessoas que conhecia em todos os lugares, que Mike era esperto, além de deficiente. Podia até ter ouvido boatos de que Mike tinha o que Madame Fortuna chamava de visão. Ou talvez isso fosse otimismo demais. Talvez o Senhor Fogo do Inferno tivesse deixado a filha usar a casa em troca de ela ficar de boca calada, sem gerar novos escândalos sobre minissaias e maconha, enquanto ela fazia a crucial transição do rádio para a televisão. Eu podia especular até que o sol atrás das nuvens se pusesse e não chegaria a nenhuma conclusão sobre Buddy Ross, mas achava que sabia algo sobre Annie. Ela não estava disposta a esquecer o passado. Eu me levantei e desci a escada até a sala, tirando um pedaço de papel com o número de telefone da carteira. Eu ouvi a Tina e a senhora S. na cozinha conversando animadamente. Liguei para o alojamento de Erin Cook, mas não esperava conseguir falar com ela em uma tarde de sábado. Ela devia estar em Nova Jersey, com Tom, vendo algum jogo de futebol americano do Rutgers e cantando a música de guerra dos Scarlet Knights. Mas a garota que atendeu disse que ia chamá-la, e 3 minutos depois ouvi a voz dela. Deve, eu ia mesmo ligar. Na verdade, eu quero visitar você. E vou levar Tom comigo. Acho que consigo, mas não no próximo fim de semana, provavelmente no outro. Olhei o calendário pendurado na parede e vi que seria o primeiro fim de semana de outubro. Descobriu alguma coisa? Não sei, talvez. Eu adoro pesquisar e me envolvi mesmo nisso. Descobri um monte de coisa do passado. Mas claro que não estou resolvendo o assassinato de Linda Gray aqui na biblioteca da faculdade, nem nada do tipo. Mesmo assim, tem coisas que quero mostrar. Coisas que me perturbam. Perturbam por quê? Como? Ah, eu não quero tentar explicar pelo telefone. Se eu não conseguir convencer Tom a ir comigo, eu coloco tudo em um envelope pardo e envio pelo correio. Mas eu acho que consigo. Ele quer ver você. Só não quer se envolver em minha pequena investigação. Ele não quis nem olhar para as fotos. Achei que ela estava sendo misteriosa demais, mas decidi não comentar. Escute, você já ouviu falar de um evangelista chamado Buddy Ross? Buddy? Ela começou a dar risadinhas. A hora do poder de Buddy Ross? Minha avó escutava esse velho charlatão o tempo todo. Ele finge tirar estômagos de bode das pessoas e diz que são tumores. Sabe o que Pop Allen diria? Alma de parque. respondi sorrindo. Isso mesmo. O que você quer saber sobre ele? E por que não pode descobrir sozinho? Sua mãe se assustou com uma lista de biblioteca enquanto estava grávida de você?